Muito bom dia, você ligado aqui no Notícias Agrícolas. Hoje, segunda-feira, 17 de dezembro, nós seguimos com a nossa programação de acompanhamento de safras, fazendo um giro pelo país, mostrando as condições das lavouras nas mais diferentes regiões do Brasil. E dessa vez nós vamos para a cidade de Itambé, lá no Paraná, para conversar com o Valdir Edemar Fris, ele que é produtor rural lá da região e vai conversar com a gente para falar como que anda a lavoura de soja lá na região dele do Paraná. Então, muito bom dia, seu Valdir, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme, bom dia a todos aí da equipe do site Notícias Agrícolas.
Seu Valdir, a gente tem acompanhado aí a condição climática nessa região do Paraná, muito tempo sem chuva, né? Cerca aí de 23 dias sem chuvas. No final de semana parece que teve algumas chuvas em algumas localidades. Como que está essa questão do clima aí na região?
Guilherme, em anos onde nós temos a questão do El Niño não instalado, da forma que vem ocorrendo esse ano, sempre temos aí um problema climático bastante sério. E a ocorrência desses 23 dias aí tem preocupado o produtor, sim, e provocado perdas significativas em diversas regiões do Paraná. Tivemos ocorrência de chuva no amanhecer do sábado, no decorrer do sábado e domingo, mas foram chuvas muito irregular, chuvas de 5 milímetros, 30 milímetros, até 40 milímetros, a depender da região. E muitas das regiões, muitas das lavouras, não receberam chuva nenhuma. Então, a questão clima esse ano está preocupando muito os produtores rurais e provocando perdas significativas em diversos talhões de lavoura.
E como que essa condição climática diversa, ela influencia no desenvolvimento das lavouras? É uma grande parte de lavoura aí da região que está se desenvolvendo menos do que deveria por conta da falta de chuvas?
Guilherme, a questão de perdas e de desenvolvimento depende muito da fertilidade do solo, a estrutura de solo, palhada, as condições de manejo do solo. Os produtores que fizeram uma boa inoculação de semente têm tido vantagem, um respaldo muito bom nessas horas de estiagem, têm dado um resultado muito bom nisso. De outro lado, as perdas também ocorrem devido à escolha, a própria cultivar plantada, o ciclo dela e o período do plantio, sendo assim a fase, o estágio vegetativo do seu ciclo da cultura, as perdas são maiores ou menores. Existem perdas de 10, 15% em determinadas lavouras e próximo delas, em uma outra cultivar, no mesmo padrão de solo e mesma tecnologia, perdas de 30, 40% a depender da cultivar que foi implantada. Então, se falar em perdas, e aí tem uma dificuldade, eu vejo, muito grande para quem faz as estimativas de safra, principalmente no estado do Paraná, num ano como este, porque a variabilidade da produtividade a ser obtida vai ter um diferencial bastante grande, dado as perdas de uma lavoura e outra que são diferenciadas.
Então, a chuva que caiu aí no fim de semana deu uma aliviada, mas o produtor ainda aguarda chuvas mais constantes ao longo dos dias para dar uma aliviada na lavoura.
A previsão de chuva pelas próprias estimativas, elas devem ocorrer de forma mais generalizada no estado do Paraná, conforme as previsões, a partir do dia 20, dia 21, agora do mês de dezembro. Por enquanto, o que a gente tem recebido são chuvas de forma irregular. Aquele produtor que teve a felicidade, onde houve a ocorrência de chuva regionalizada, localizada, aonde teve a ocorrência de chuva, infelizmente o município de Itambé, de uma forma geral, com um certo diferencial de índice pluviométrico, entre 5 a 30 até 40% dentro do próprio município, já deu para aliviar certamente aí, dar um fôlego até a vinda das chuvas de acordo com as estimativas.
E mesmo com o tempo seco, né, o produtor não pode abandonar a sua lavoura, tem que continuar atento à questão da incidência de doenças, né? Como que têm sido feitas as aplicações preventivas aí na região, mesmo com o tempo seco? A gente vê aí o Paraná com 41 casos de ferrugem já registrados. Como que o produtor lida com essa questão dos defensivos?
O produtor que é produtor rural, ele tem que estar na lavoura, presente todos os dias, percorrendo e fazendo as vistorias né, para poder planejar até a aplicação dos seus defensivos, dos insumos necessários em cada lavoura, em cada talhão. É, eu, particularmente, à medida do possível, eu percorro a lavoura da forma que eu fiz ontem, da forma que eu fiz hoje novamente na parte da manhã, andando em todos os talhões da lavoura, percorrendo para fazer a análise e a decisão cabe a cada um. É, eu tenho feito o uso da tecnologia de forma preventiva, porque a ferrugem está aí, tenho feito as aplicações e vou continuar fazendo, mesmo nos talhões onde sofreram mais com estiagem ou não. É, esse que é o grande problema. Mesmo a gente tendo perdas de produtividade devido à estiagem, o custo do produtor rural continua sendo acrescido, aí, dado aos gastos que são necessários para se poder ter uma planta sadia e a possibilidade de se ter uma produtividade boa.
É, falando aí desse aumento dos custos, né, a gente vê essa safra pelo Brasil todo registrando muito aumento no custo, puxado ali pela alta do dólar. Como que isso impactou aí na região de Itambé? Também teve muito aumento no custo de produção?
Sim, o aumento, se você computar, Guilherme, somente o aumento em termos da valorização do dólar, da safra do ano passado, da época do plantio do ano passado para a época de implantação das lavouras desse ano, só o dólar teve uma valorização aí de 20% a 25%. Isso impacta nos custos. Além disso, o mercado interno trabalha com as possibilidades e os riscos e tem o custo interno de toda a logística, que o Brasil é um caos em termos de logística, e a gente sabe que os custos acabam onerando e aumentando ainda mais para o produtor rural. Aumentaram sim, e o produtor tem que buscar, de certa forma, ser compensado por isso no preço e na hora da comercialização lá na frente, né?
É, como que anda as negociações aí na região? Muita gente conseguiu antecipar as vendas para travar os custos, ou a maioria aguarda aí as definições da lavoura e do mercado para negociar mais lá para frente?
É, o produtor rural, devido à instabilidade econômica do próprio país, já está meio esfolado em relação à comercialização. E tem, ao longo desses últimos anos, comercializado a safra de forma antecipada. Eu, particularmente, sempre comercializo cerca de 30%, 40% de forma antecipada, até 50%. Busquei fazer isso esse ano novamente, e todos os produtores da região, praticamente, têm feito isso. Para se ter uma ideia, são dados recentes do próprio presidente da nossa cooperativa, a própria cooperativa nossa compraria aí de forma antecipada cerca de 30% da comercialização estimada dos produtores associados já foi realizado de forma antecipada.
Com esse cenário aí de aumento no custo da produção, né, as incertezas quanto à produtividade com essa seca que apresentou aí na região, como que o produtor lida com a possibilidade de fechar a conta? Vai ser difícil para o produtor fechar a conta para essa safra?
O produtor tem que estar todo dia com a caneta e o lápis, né, e o papel na mão, acompanhando a sua lavoura e fazendo os cálculos. Diante das perdas de certas lavouras, aqui mesmo no município de Itambé e na micro-região de Maringá, tem muitos produtores que, se tiver assegurada a sua lavoura, já vai ter que fazer o comunicado de perdas, porque tem lavouras aí que perderam de forma significativa e vai comprometer os custos de produção. Os demais, eu particularmente não faço seguro de lavoura, optamos por plantar, e os recursos do seguro têm investido em tecnologia e fertilidade do solo. É um risco? É, mas buscando a produtividade que a gente busca, muitas vezes compensa correr esse risco e aplicar melhor na fertilidade do solo. Agora, e temos o comprometimento de safra de muitas lavouras, não pela falta de uso da tecnologia, mas pela determinada cultivar e determinado período de plantio, certamente muitos produtores terão dificuldade na hora de fechar as contas, sim.
Hoje, quem quer vender soja aí também, conta que preços?
O preço hoje está na faixa de R$ 69, R$ 70, a depender de cada produtor sentar e negociar com o gerente da sua cooperativa ou do comércio que ele trabalha.
E a expectativa do produtor é que esse preço aumente até a época da colheita ou deve ficar mais ou menos nesse patamar mesmo? Como que vocês veem esse cenário para os preços?
Se a gente analisar aí o mercado internacional, as ocorrências que vem acontecendo entre China e Estados Unidos, a tendência é estar se mantendo nesse patamar. Agora, nós, a nível interno, mercado interno, a nível de Brasil, nós temos a consequência aí de poder ter preços melhores ou, às vezes, até consequência de vender mais baixo, a depender dos rumos da economia que o país vai ter aí com a nova administração, com o novo governo. A depender dos rumos da equipe econômica, se o mercado internacional confiar e voltar a investir no país, nós vamos ter uma queda do dólar. E essa queda do dólar vai influenciar certamente no preço interno, baixando o preço e a consequência é bastante grave para nós, produtores. Lá em 2014, quando houve a disparada do dólar, eu mesmo falei, nós fomos salvos na época pelo dólar, porque de 2012 a 2014, o patamar do preço do soja, o bushel a nível internacional era em torno de 14 dólares, baixou para 9, na casa que está hoje praticamente. E nós tínhamos um dólar na faixa de 2,30, 2,60 na época e acabou comprometendo a renda do produtor. Com a insegurança política e jurídica e toda a corrupção que vinha sendo revelada, com a disparada do dólar em 2014, nós fomos salvos pela alta do dólar. E certamente o setor produtivo, se a economia do Brasil vinha a melhorar diante do novo governo que está se instalando, com a confiança dos investidores para voltar a investir no Brasil, certamente nós vamos ter uma valorização do real e vamos ter que pagar a conta, porque toda a problemática da economia nacional impacta sempre, é o setor produtivo, é o trabalhador que trabalha, produz, e o setor produtivo da agropecuária tem dado respaldo, como deu nas outras crises econômicas do país, e acabou sendo sacrificado foi o produtor rural. Se isso acontecer, lá na frente, certamente o governo vai ter que estar preocupando, inclusive com uma forma de securitização, porque nos últimos anos nós, produtores rurais, acabamos investindo e acreditando no potencial da economia brasileira e temos aí um saldo devedor dos investimentos que vamos ter que pagar. Se nós não tivermos renda, o valor investido, o valor do crédito que fomos captar para investimento, todo produtor brasileiro que fez isso vai estar com a renda comprometida e vai ter que buscar um sistema de renegociação de dívida. Então, acredito que se o novo governo vinha dar certo, à frente da política econômica der certo, nós vamos ter que ter um respaldo lá na frente do próprio governo para poder contribuir com o governo no pagamento e no saldo de todos esses déficits.
E quando que é a expectativa aí na região para iniciar a colheita de soja para essa safra?
A questão do período de estiagem, com alta luminosidade, temperaturas elevadas, que acabou provocando aí a escaldadura das folhas, secagem de planta. Eu, particularmente, os primeiros talhão plantados lá dia 7 de setembro, que estava previsto uma colheita entre dia 15 e dia 20 de janeiro, eu devo estar antecipando isso para dia 7, dia 10 de janeiro já, devo estar iniciando a colheita. E muitos produtores aqui da região, onde houve perdas mais significativas, a depender da cultivar, talvez estejam colhendo já bem antes do que eu, aí no final, na virada do ano, primeira semana do ano já.
E como que essa antecipação aí na colheita pode impactar na safrinha de milho que vem logo a seguir, né? E qual é a expectativa aí da região para a próxima safrinha de milho?
O planejamento para implantar a lavoura do milho de safrinha, todo produtor já fez isso lá de forma antecipada, já está com seus insumos comprado e vai estar realizando o plantio, a depender da umidade do solo. Eu, particularmente, planto somente quando o solo permitir boas condições de umidade. As chuvas que estão previstas para final de dezembro e a primeira quinzena até lá para o dia 20 de janeiro, conforme mostra os institutos de previsão do tempo, nós vamos ter uma ocorrência de chuva boa e condições de umidade em condição de realizar o plantio. A antecipação do soja, estaremos perdendo peso do produto por causa da estiagem que provocou, estamos colhendo menos soja. De outro lado, estaremos tendo uma janela maior para a implantação do milho safrinha. Consequentemente, o milho safrinha, tendo boas condições de umidade do solo, pecará aí, vai ter um período maior de clima mais quente, que beneficia o próprio desenvolvimento do milho, certamente vai ter um respaldo positivo.
Bom, muito obrigado, seu Valdir, pela participação, por passar todas essas importantes informações aí sobre o estágio das lavouras de soja na região, as perspectivas do produtor, a expectativa também para a próxima safrinha de milho. Muito obrigado pela sua participação, bom dia, bom trabalho. A gente te espera aqui mais vezes para continuar contribuindo com a gente.
Bom dia, Guilherme, um abraço e desejo aí você sucesso nessa sua jornada, junto de nós aí, através do Notícias Agrícolas. Estamos sempre ao dispor do site Notícias Agrícolas e damos aí um grande abraço aí ao João Batista e toda a equipe que trabalha e ajuda ao produtor rural, na defesa do produtor rural, divulgando as principais causas e problemas que nós temos enfrentado no dia a dia.
Bom, muito obrigado, seu Valdir Edemar Frias, ele que é produtor rural lá na região de Itambé, no Paraná, falando com a gente sobre como anda a lavoura de soja na região, a região que sofre com a estiagem nessa etapa do desenvolvimento das lavouras, ali cerca de 23 dias sem chuvas. No fim de semana caiu alguma chuva na região, mas uma chuva muito espaçada, ali entre 5 e 30 milímetros, dependendo da área da cidade, até mesmo na mesma propriedade, tendo diferenças no índice pluviométrico registrado. Então, uma safra que pode ter uma queda na produtividade devido a esse problema com a estiagem, mas deve ter um plantio também antecipado ali, já na virada do ano, até o dia 6, 7 de janeiro, as colheitas na região já devem começar para tentar ali. O produtor deve ter muita dificuldade para fechar a conta devido ao aumento no custo de produção, que ali a estimativa do seu Valdir, só pelo aumento do dólar, o custo de produção já fica cerca de 25% maior do que na safra passada. Então, nesse cenário de queda de produtividade e aumento no custo de produção, o produtor tem que estar muito atento à sua lavoura, continuar com os tratos de acordo com o programado e tentar ali uma produtividade maior, o maior possível, para conseguir fechar a conta no final da lavoura. A antecipação da colheita de soja também impacta na próxima safrinha de milho, que deve ter os plantios antecipados, e aí uma perspectiva muito boa para a lavoura de milho, os produtores já com tudo programado, tudo organizado, todas as compras dos insumos já foi realizada, e com a janela maior para plantio de milho, a expectativa é que uma colheita muito boa na região do Paraná, o que o milho possa vir até a suprir algumas perdas ali causadas com a lavoura de soja. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação ainda não acabou, então continue ligado no Notícias Agrícolas.